Olha, nós já vamos aqui para a entrevista com o Marcos Antônio, engenheiro eletricista. Marcos Antônio falando aí sobre alguns cuidados que você, amigo ouvinte, precisa ter durante esse período chuvoso. E aí, Marcos Antônio, já vou começar te fazendo a pergunta já de cara em relação aos cuidados básicos. É muita chuva aí, com muitos relâmpagos, muitos trovões. Eu queria que você trouxesse detalhes e dissesse quais são os cuidados básicos que o amigo ouvinte, a pessoa que está lá do outro lado, precisa ter. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Sérgio Sá e todos os ouvintes da 98. Então, cuidado básico. Primeiro é com os aparelhos elétricos. Ideal é que a gente tenha dentro de casa todo o sistema que proteja contra o surto que pode vir da rede, que esse é o maior problema nosso. Ele pode cair o raio e vir pela rede, e aí você tem um supressor de surto que evita com que os aparelhos dentro de casa sejam danificados. Para você ter uma ideia, um aparelho desse, uma pecinha dessa, é colocada no quadro de distribuição, é tipo um disjuntor. Ele custa em média R$ 100 a R$ 120. Ele vai te dar uma economia aí, dependendo do aparelho que ele for queimar. A gente estava até ontem discutindo com o pessoal que tem casas que você tem aparelho que varia de 5 a 10 mil reais. Então, você com 120 reais você economiza uma troca de um aparelho desse. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, se não tem esse aparelho, tome cuidado, tira os aparelhos da tomada. É uma solução também. Evita que o raio entre no aparelho através do... Porque mesmo ele estando na tomada, ele fica com stand-by. Uhum. Então ele fica consumindo energia. Então se cai uma rede, cai um raio numa linha dessa da Coelba, pode chegar até dentro de casa. Aí seu aparelho está ligado, queima.
Agora, Marcos Antônio, então, com esse aparelho ele pode ser colocado, ele é colocado apenas no quadro, porque nem toda residência tem um quadro de distribuição. Ele pode ser colocado logo depois do. Vou falar assim, do relógio, da. Como é que pode ser feito isso então? E quais as residências que pode colocar?
Pronto, boa pergunta. É interessante porque a gente pode colocar em qualquer lugar. O ideal é que a gente tem. Ela tem três classificações: classe 1, 2 e 3. O classe 1 é o mais rigoroso. Então, esse classe 1 a gente pode botar logo após o padrão. Uma caixinha, tipo aquela caixinha de um disjuntor só. Aí você vem com a alimentação do padrão, passa por ele dele, é feito o aterramento. Então, se cai um raio, em vez dele não entrar na casa, ele vai procurar o quê? A menor resistência. Quem vai ser a menor resistência? Esse aparelho. Então, em vez dele entrar na casa, ele vai primeiro desarmar o aparelho. O aparelho vai receber essa carga de corrente. Que a corrente de um raio, ele varia de 2.000 a 200 mil amperes. Entendeu?
Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo, Marconi.
Quanto ao perigo, o uso de celular quando estiver com raios, relâmpagos, neste período. Tanto na tomada ou fazendo uso, falando ao celular.
Na tomada a gente tem problema com o celular, porque o celular ele é um acumulador de energia, ele é armazenador de energia. Então toda vez que você está com ele na tomada, pode prestar atenção que ele está esquentando. Ele está tendo a dissipação de calor porque a corrente elétrica está circulando dentro dos componentes eletrônicos do aparelho e carregando a bateria. Então esse é um problema. Então se você está falando, a corrente elétrica está circulando, ela vai estar consumindo mais energia. Então, ao você estar falando, pode ser, como já tem casos, que o celular estoura, explode. Tem até fatalidades que já aconteceram de pessoas morrerem ao falar no celular.
E aí não é apenas no período chuvoso, né? Tem que evitar, se o celular está carregando, não pode usar,
não,
né?
Não pode usar. E sobre estar falando o tempo de chuva, não tem muito problema, não.
Fora da tomada, né?
Desde que esteja fora da tomada.
Aí eu vou aproveitar e vou te perguntar. Bom, eu estou aqui. Nós estamos aqui com fone de ouvido. Quer dizer, é claro que aqui a rádio ela tem toda uma rede. Exato. De proteção, os quadros de distribuição, tem para-rádio, enfim, tem tudo, aqui tem todo cercado de todo aparato. Mas, inclusive, no momento chuvoso, é difícil, eu vou usar, fazer essa relação. A pessoa está com o celular conectado na tomada e, além do celular estar conectado na tomada, está com fone de ouvido conectado no celular e no ouvido. Se receber uma descarga elétrica, vai ser complicado, né?
Vai. Isso é possível acontecer. Isso é porque ela vai seguir o menor caminho. E o menor caminho vai ser o corpo humano, o aparelho está lá parado. Então a menor resistência vai ser no corpo da gente.
Bom, nos fale sobre essa rede de proteção atmosférica.
SPVA.
Como é que funciona? SPVA.
Então, a gente É uma norma, ela era antiga, em 2005 ela teve uma alteração, é a norma, em 2015 ela alterou. A última revisão dela, aí teve em 2018. O SPDA é um sistema de proteção contra descarga atmosférica. Ele envolve duas áreas. São os métodos de proteção contra surto, que são os DPF, que a gente até comentou, que é dividido em classe 1, 2 ou 3. E tem os métodos, como chama-se, entre parênteses, para raio. Que é o caminho para que, se o raio, ao invés de cair na sua residência, ele vai pegar aquele ponto que ele é calculado, não é botado aleatório. Aí a gente tem quatro métodos, que é a malha, subestação, toda subestação elétrica é feita pelo método de malha, que é o mais eficaz. O de esfera rolante, captor Franklin e a associação 3, né, esses três. Então, o que acontece? O captor vai depender da classe de risco. Exemplo, se for um hospital, quando a gente vai fazer o gerenciamento de risco, que é através do gerenciamento que vai me garantir qual é a classe, todo hospital é classe 1. Por quê? Os pacientes estão lá, têm dificuldade de mobilidade, primeira característica. Segunda característica, se tiver uma pane elétrica, a questão de percorrer para você sair, evacuação é muito mais lenta. Então, isso tudo vai deixando que o sistema fique mais, com mais proteção. Então, todo hospital é classe 1 e tem os DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Por quê? Imagina lá, tem um paciente, cai um raio, danifica o aparelho elétrico, o paciente está lá entubado e é justamente o aparelho que ele está entubado. Então, ali você pode causar uma morte. Então, esses riscos aí são quatro riscos que a gente avalia: patrimonial, questão de patrimônio econômico, vidas humanas, e tem mais dois, que é o local e a área.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Marcos Antônio, engenheiro eletricista. Ô Marcos, agora sim, é claro, a gente procura fazer da forma mais simples possível, porque, por exemplo, a questão de um hospital, de uma grande empresa, ela, claro, vai se cercar de todos os cuidados, não quer tomar um prejuízo. Aí vai contratar uma empresa especializada, a empresa especializada vai dar todo esse suporte. Mas tem aquele cidadão simples, o cidadão comum, que ele não contratou um engenheiro, ele não contratou um arquiteto, ele chamou um mestre de obra, um pedreiro, e fez lá a sua pequena construção, a sua tão sonhada casa, o seu lar, para habitar com sua família. E aí eu procuro sempre trabalhar nessa linha, os cuidados que ele precisa ter no momento de fechar lá essa questão da instalação, para que ele não coloque a família em risco. Porque o cara diz, não vai acontecer, mas acontece.
Rapaz, esse negócio é complicado, porque assim, às vezes, a gente tem que estar preparado para tudo. Pode, como você falou, não vai acontecer, mas pode acontecer. Entendeu? Então, nessa hora, o interessante é, vamos assim, se é zona rural, se o camarada está preocupado, se eu tenho medo que se caia um raio, danifique meu aparelho, bote um DPS classe 1 logo após o padrão. Zona rural é tranquilo, bota classe 1, por quê? Na rede, ela já tem para-raio. Só que na zona rural, os para-raios ficam mais distantes.
Então... Aqui nós tivemos um caso na Tiquara, né? Ali na comunidade de Tiquara, que um
raio caiu na linha.
E prejudicou a casa, a família, enfim.
Aí você, tendo essa proteção, você bota o DPS logo na entrada do padrão, mesmo que você não tenha o quadro de distribuição dentro de casa, logo na entrada do padrão, você chama o eletricista e coloca um disjuntor, não é um disjuntor, ele é um DPS, ele é um aparelho semelhante ao disjuntor. Que aí ele vai fazer isso, ele vai ter uma resistência menor, que é quando o raio cai, ele vai procurar o menor caminho, e o menor caminho vai ser seguir o DPS. Aí faz o aterramento junto, e aí eu evito com que ele entre dentro de casa. E aí eu tenho a primeira proteção, que é essa. Numa casa, para saber se vai ter o para-raio ou não, geralmente, casa, você tem outros prédios maiores. Então, a tendência de cair um raio num prédio é mais alto por causa da altura do que cair numa casa. Então, o problema, assim, não bota, às vezes não é necessário botar um SPDA, mas é necessário botar um DPS. Então, toda casa, se possível, coloca o DPS, que você está protegendo com que o raio ou alguma fuga que tiver entre dentro da residência sua e danifique seus aparelhos.
Bom, uma hora e 33 minutos, Marconi, a gente volta então daqui a pouquinho com a entrevista ao vivo aqui com o Marcos Antônio, engenheiro eletricista. Bom, nós temos muita coisa ainda para falar aqui sobre isso, e preste atenção aí você que está do outro lado, porque são informações muito importantes e que podem evitar problemas aí para a sua família, tá?
É, Marcos, nesse período de chuva e relâmpagos, é de costume faltar energia, e por diversas vezes em um curto período. O que o morador deve fazer? A energia falta, chega, falta, ela oscila e tem que tirar os aparelhos da tomada. O que deve ser feito?
Boa pergunta, Macário. Marconde. O interessante é que se a casa tiver um quadro de distribuição, ele vai lá e desliga o disjuntor geral. Por quê? Ele tem que esperar a rede estabilizar. Se ela ficar flutuando, isso que a gente chama de flutuação de tensão, ela volta, mas às vezes ela não volta com 220. Ela volta com 190, com 180, e nessa volta com 180, ela vai queimar aparelho. Ou ela volta com 250, aí ela vai queimar aparelho. Então, nessa hora, faltou energia, com certeza foi o nível de curto-circuito da rede, que não é alto, é baixo. Então, aí ela falta energia. Então, mas quando ela vai voltar, ela pode voltar tanto com nível acima quanto abaixo. Os dois níveis vão queimar os aparelhos. Então, a gente aconselha o quê? Faltou energia, desliga o disjuntor, espera voltar, estabilizar a energia, religa o disjuntor. Senão você...
Tem que esperar quanto tempo?
Não, o tempo é curto, é um minuto. Mas espera parar a oscilação. Você voltou, verifica se está tudo normal, porque geralmente quando a gente tem o disjuntor em casa, tem um quadro de distribuição, você tem disjuntores por cada ligar. Deixa todos desligados, só liga o da luz. Uma lâmpada para queimar, o prejuízo é mínimo. Uma geladeira, um fogão, um cooktop, uma TV, o prejuízo é maior. Então, desliga os disjuntores das tomadas, deixa só da iluminação. Liga a luz, voltou, está normal, pronto. Liga o resto.
Quer dizer, são cuidados básicos e o mais importante é a atenção. Se você tiver atenção, você dificilmente terá um prejuízo. Quer dizer, isso para quem seguiu todas as orientações durante o período da construção, né? Foi passado pelo engenheiro eletricista ou pelo eletricista, alguém que conheça, alguém da área.
Exatamente. A gente tem três áreas que são capacitadas. O engenheiro, o eletrotécnico, o eletromecânico e tem aqueles eletricistas práticos. Que eles vieram ganhando experiência com o tempo e muitos têm uma boa prática. Tanto que existe uma prova que é feita de capacitação. Ou seja, o cara ele tem 10 anos como eletricista, aí ele faz essa prova, ele automaticamente, ele passando, ele já torna um eletrotécnico. Então, existem alguns cursos técnicos que fazem isso. Mas vai depender da avaliação dos profissionais.
Marcos, aí eu vou fazer uma pergunta, é sempre voltada para aquela questão do cara lá que tem a sua pequena residência, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, e ele às vezes diz, mas como é que eu vou contratar um profissional para fazer um projeto, para acompanhar, o recurso já é pequeno. Aí eu queria te perguntar, é alto custo para se contratar um profissional para que dê essa orientação, para que ajude, por menor que seja a residência, para que ajude, que a coisa fique tudo dentro do legal, dentro da lei e colocando a família fora de risco?
Não é. Olha, a gente tem duas lojas, tem algumas lojas em Campo Formoso que você tem os profissionais que são eletricistas. Então você pode chegar e tirar dúvidas. Sérgio Aguiar, ele é um ótimo profissional, ele é engenheiro eletricista também. Então toda vez que alguém tem dúvidas, você chegar lá, ele vai ensinar o cara, vai pegar um papel e dizer, ó, o circuito é esse, o fio é esse, o disjunto é esse, faça isso. Se você fazer o que a gente fala, com certeza você está protegida, desde que o que você está dizendo é real. Exemplo, não, vou botar tomada, ar-condicionado e tal. Aí quando você chega lá na casa, o cara encheu de ar-condicionado, botou 2, 3 ar-condicionado, 2, 3 chuveiro e o consumo ficou alto. Então aí às vezes a gente dimensiona o cabo para aquela situação. Se você dimensionar para a situação, muda todo o contexto da história. Então não é caro e tem muitos eletricistas aí na cidade que já tem uma bagagem boa sobre isso aí. Então basta procurar.
Tem que ter um profissional para acompanhar.
Tem que ter um profissional. Não vejam a elétrica como uma coisa cara. Você gasta dinheiro para fazer toda a alvenaria, você gasta dinheiro para fazer toda a cobertura, você gasta dinheiro para fazer todo o acabamento. E aí você tem pessoas que ele prefere pagar, no, botar o piso de casa todo no porcelanato, mas não tem condições, não quer pagar para ter um acompanhamento de um eletricista na hora da parte elétrica. Ó. Porque não adianta eu ter toda a estrutura bem feita e uma elétrica precária, porque ela vai pegar
fogo. Né?
Exatamente. Porque se o cara não se preocupar com a parte elétrica, um incêndio, a maioria dos incêndios que a gente acompanha é origem elétrica. Então não adianta você ter todo o acabamento que você vai perder por conta de um curto-circuito.
Bom, você está de frente aqui a uma situação de uma rede de alta tensão e diversos eucaliptos aqui ao lado do Estádio Municipal José Telésforo. Qual a probabilidade do perigo quando cai um raio num local como este? As pessoas devem evitar trafegar? Por exemplo, aqui é apenas um exemplo, mas tem árvore do interior que passa uma rede de alta tensão da Coelba. Por exemplo, recentemente, próximo à torre da Rádio 98, também ali no Barro Amarelo, um perigo exposto, e somente depois que a rede teve um curto-circuito, foi que a Coelba podou as árvores. Quais são os perigos nessas áreas?
Pronto, boa pergunta. Isso é interessante. Por quê? Vamos lá, vamos começar do básico. Está chovendo, está nublado, teve um dia quente, absurdo, e depois esfriou, com certeza vai vir raio. Você tem uma diferença de temperatura muito alta ali, que aquilo ali é princípio de ter raio. Certo? Existe a diferença de raio, relâmpago e trovão, certo? Raio é a descarga. Ela pode vir de cima para baixo como de baixo para cima. Vai depender apenas da diferença de energia entre as duas nuvens, entre o solo e a terra. O trovão é o barulho. O relâmpago é o que a gente vê cortando o céu.
O reflexo,
certo? Então, teve uns dias, você acompanha essa variação de temperatura, não se exponha quando estiver chovendo. Por quê? Se for uma área aberta, tipo um campo de futebol, pode ser que o raio caia em cima de você. Você é a parte mais alta no campo de futebol. A gente tem na elétrica, física básica, um negócio chamado poder das pontas, ou seja, é a parte mais alta que tiver. Exemplo, aqui a gente está olhando, tem árvores ao redor da linha. Qual é a probabilidade de cair um raio na linha? Nenhuma, por conta das árvores que são maiores. Qual a probabilidade do raio cair na árvore alta? Então, pode ser que o raio caia na árvore, a árvore quebre, caia na linha. Aí você tem um efeito dominó, cascata. O raio caiu na linha, na árvore, a árvore quebrou, caiu na linha, curto, fecha, desliga a energia total.
Bom, é a questão de uns mitos que tem por aí, Marco. Olha, relâmpago, cobre o espelho, não deixa o espelho descoberto, não. Isso é mito ou tem algum
isso
fundamento?
É mito. Isso é mito, a história da minha avó. Mas o pessoal tem esse costume. Ah, vira o espelho, bota o espelho ao contrário. Mas não tem problema. A gente tem que tomar cuidado. São dois mitos que se falam. Primeiro, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mito. Ele cai mais de duas vezes no mesmo lugar. Certo? Outro mito, para-raio espanta o raio. É mito, para-raio, a ideia dele é que ele seja bem elaborado. A função dele é que ele sirva de caminho para que, em vez de cair na edificação e prejudicar a edificação, caia nele. Ele bem projetado vai servir de caminho para a terra. Vai ser o guia para a terra. E, então cai o raio, não vai cair mais. Cara, cai o raio, chama o profissional, verifica se teve danificação. Porque a energia transferida no impacto é muito grande. Ela chega a derreter as conexões. Então você tem que trocar, tem que avaliar.
Só para complementar, a questão do espelho, segundo informações, aí você pode até confirmar ou não, que é a moldura do espelho que é metálica, alguns espelhos que atrai o raio, ou o raio procura, uma como se fosse um ele estivesse absorvendo o raio na moldura metálica e não o espelho em si, mas a moldura do espelho?
Então, vamos analisar. O espelho está dentro de casa. O raio não está vendo o espelho dentro de casa. Ele vai cair na estrutura. Aí se o raio caiu aqui, o espelho bateu o reflexo por causa do vidro que está transparente, não tem problema nenhum. É totalmente mito.
Agora, de repente, na parede, né? Aí pode ser o espelho, pode ser um outro porta, qualquer coisa lá, né?
Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com edificações altas. Uhum. Esses são os problemas. Então, quando a gente faz a questão do gerenciamento de risco, a gente avalia a altura das edificações. A que eu estou avaliando, ela tem ao redor dela edificações mais altas, então se tem, ela já baixa o risco de cair nela. Agora, se não tem, ela é mais alta, o risco de cair é maior.
Torre de telefonia, por exemplo.
É o risco,
do, exatamente. A antiga Telebahia e aqui ao lado do Polivalente Roberto Santos. São duas torres dentro da cidade, né? Tem risco aí?
Na área ao redor dela, não. Ela, com certeza, toda a torre de telefonia tem um para-raio em cima. Esse para-raio, o pessoal, mas aquele para-raio, cara, você vai olhar o para-raio está quase a 40 metros de casa. Ela só está protegendo aquela área lá, aqui não. Tem que avaliar até qual é a altura dele, porque assim, por exemplo, um para-raio instalado a 20 metros, dependendo da classe de risco, ela protege uma área de quase 40 metros. Só que tem que ver qual é a altura das edificações que estão nesses 40 metros.
Entendeu? Bom, 1h53, muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas o Marcos volta em outra oportunidade aí. Marcos Antônio, muito obrigado, engenheiro eletricista, mais uma vez colaborando conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Ele fez referência ao Sérgio. Agradecer também ao Sérgio, que em várias oportunidades já colaborou conosco aqui também. Marcos, muito obrigado.
Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Nesse tempo de chuva, a gente tem que tomar cuidado com nossas instalações. A gente tem uma equipe muito boa. Graças a Deus, a gente tem acompanhado aí, tem formado muito técnicos, e os técnicos que estão saindo, eles estão bons. É tanto que a maioria está sendo absorvida ou nas eólicas, ou na solar, ou na fábrica. Então, o pessoal tem um gabarito muito bacana, muito bom. E é isso. Dúvida? Procura quem sabe. Não tenta inventar, não. Às vezes, a internet tem muita coisa que é mentira. Não vai para a internet para o YouTube, porque por YouTube, a gente vê que o cara faz até cirurgia, né? Se for olhar pelo YouTube. Então... é ruim. Então, gostaria de agradecer toda a equipe da 98, que tem sempre dado essa abertura para a gente estar explicando. A gente que é da área, tem um conhecimento um pouco, a gente gosta de passar, não tem problema nenhum. Desde que encontre a gente está podendo passar. E gostaria de agradecer também toda a equipe que trabalha com a gente, nas empresas. A gente tem grandes parcerias em todos os parques eólicos. Todos os funcionários, a gente sempre tem feito laudo. Inclusive, uma das áreas que a gente trabalha é com laudo de SPDA para a subestação. Então, esse mês agora de novembro, outubro, devo estar viajando aí quase todo dia. Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. Então, a gente está com essas áreas aí, tudo para avaliar sistema de proteção contra descarga atmosférica.
Muito obrigado, então. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias com Marcos Antônio, engenheiro eletricista. Marconi, chegando ao final da edição de hoje.